Estado identifica 3.500 servidores que receberam auxílio emergencial e abre processo para garantir devolução de valores. Governo federal vai prorrogar por 2 meses suspensão de contratos e corte de jornada e salário. Ocupação de UTIs por coronavírus em Porto Alegre é a menor em 73 dias.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo seco e céu encoberto em Porto Alegre. Agora faz 22 graus. O governo do estado identificou mais de 3.500 servidores ativos, inativos e pensionistas que receberam auxílio emergencial sem ter direito. A Procuradoria-Geral do Estado cruzou os dados da Controladoria-Geral da União com a folha de pagamento para abrir procedimento para devolução do dinheiro e punição dos infratores. Na lista de beneficiados pelo auxílio, há 2 inspetores inativos da Polícia Civil com salários líquidos de mais de R$10 mil. Há também um sargento da reserva da Brigada Militar com remuneração acima de R$10 mil. O governo do estado deve encaminhar nos próximos dias para a Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar que prevê o desconto em folha de uma só vez dos valores recebidos indevidamente. Antes de fazer os descontos, os servidores e pensionistas terão prazo para comprovar que devolveram os recursos. Se algum alegar que teve o nome usado indevidamente por fraudadores, a CGU poderá rastrear em que conta o dinheiro foi parar.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Porto Alegre segue no movimento.
A temperatura agora é de 22 graus em Porto Alegre, 26 em Santa Maria, 21 graus em Caxias do Sul e 19 em Pelotas e Rio Grande. A quinta-feira será de instabilidade no estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de temporais com risco de vento intenso e queda de granizo na fronteira oeste, campanha, sul e litoral sul. As temperaturas seguem elevadas no estado. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 19 a 26 graus. Pacientes que usam remédios das farmácias do estado terão o tratamento prorrogado por mais 3 meses. A medida reduz a necessidade do deslocamento. Os tratamentos que vencerão durante o mês de novembro passarão a valer até o final de fevereiro de 2021. Já os que venceriam em dezembro valerão até março. Também foi atualizada a lista de medicamentos que podem ser entregues para 2 ou 3 meses de tratamento. Remédios de idosos ou de pessoas de grupo de risco para o coronavírus podem ser retirados por familiares. Ainda nesta edição, Justiça ouve amanhã primeiras testemunhas do caso Rafael Winkes, menino que teria sido morto pela mãe no norte do estado.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O governo federal vai prorrogar por 2 meses a suspensão de contratos e o corte de jornada e salário.
O ministro Paulo Guedes disse hoje que o governo vai autorizar a prorrogação do chamado BEM, o Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, por mais 2 meses, totalizando 8 meses de atividade. O programa, criado durante a pandemia, suspende contratos e possibilita corte de jornada e salário de trabalhadores. Por outro lado, a empresa garante a estabilidade do empregado pelo dobro do tempo que durou a redução do salário. O prazo do programa será limitado a dezembro deste ano, não podendo se alongar para 2021, mesmo que os 8 meses não tenham sido alcançados. Por exemplo, caso o empregador resolva fazer essa negociação pela primeira vez em outubro, só poderá usar o programa até dezembro. No caso dos trabalhadores que tiveram alterações feitas em abril, a empresa poderá utilizar a ferramenta por até 8 meses, caso seja preciso. De Brasília, Débora Cademartori.
O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido do senador Flávio Bolsonaro para anular as decisões do caso que apura o esquema das rachadinhas. O argumento da defesa é de que o Tribunal de Justiça do Rio garantiu o foro privilegiado ao senador. Com isso, defendem que os atos do juiz Flávio Itaibana, da 27ª Vara Criminal do Rio, deveriam ser considerados nulos. Segundo o ministro Félix Fischer, o STJ deve decidir o tema de forma definitiva quando o processo estiver pronto para ser levado a julgamento. A Polícia Civil de Venâncio Aires pediu para a Justiça a prisão temporária de um homem de 21 anos, suspeito de ter estuprado pelo menos 5 crianças no município do Vale do Rio Pardo. Conforme as investigações, as vítimas, que têm entre 6 e 11 anos, são a irmã de criação e as primas do rapaz, que teria cometido os abusos quando estava sozinho com elas. O caso passou a ser investigado depois que uma das crianças revelou o abuso. A identidade do agressor não foi informada. A Justiça realiza amanhã em Planalto, no norte do estado, a primeira audiência para ouvir testemunhas do caso do menino Rafael Winkes, de 11 anos, que teria sido morto pela mãe. O pai do menino, Rodrigo Winkes, será ouvido por videoconferência em Bento Gonçalves. Já Adelair Souza, ex-namorado de Alexandra Dogokens, que mãe do menino e acusada do crime, e Ana Maristela Stan, professora de Rafael, vão depor presencialmente. Ainda em outubro, mais 13 pessoas devem ser ouvidas. Alexandra está presa e responde por homicídio doloso quando há intenção de matar, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 22 graus, 8 horas, 6 minutos. O Brasil registrou 1.031 novas mortes pela Covid-19 em 24 horas. Conforme o boletim divulgado nesta noite pelo Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 143.952. Também foram notificados mais 33.413 casos da doença. Com isso, o número de infectados aumentou para 4.810.935. O percentual de recuperados é de 86,9%. E a ocupação das UTIs por coronavírus em Porto Alegre é a menor em 73 dias.
Porto Alegre segue no movimento descendente de internações de pacientes graves por coronavírus. Depois de um pequeno aumento no dia 28 de setembro, é o segundo dia de queda. São 273 doentes com a Covid-19 internados em unidades de terapia intensiva nesta quarta-feira. É o menor número desde 19 de julho, quando eram 269. Se compararmos com a quarta-feira passada, dia 23 de setembro, quando eram 289, a queda é de 5,5%. E no melhor formato para saber o comportamento da pandemia, que é pela média móvel, a redução nesta semana é de 7,16%. A média diária nesta semana de pacientes em UTIs ficou em 279 e na semana anterior 301. A taxa geral de ocupação está em 88,9%. São 706 pacientes para 810 leitos. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai retomar as sessões presenciais a partir do dia 14 de outubro, com reuniões somente nas quartas-feiras à tarde, no plenário Ana Terra, conhecido como o Plenarinho, por ser mais arejado e possuir janelas laterais. Os vereadores que pertencem aos grupos de risco seguirão participando de forma virtual. As sessões de segundas e quintas-feiras e as reuniões das comissões seguirão sendo realizadas ao vivo e remotamente, com transmissão pela TV Câmara. Em instantes. Decisão judicial autoriza a reabertura de escolas no Rio de Janeiro e Manaus amplia a retomada de aulas presenciais.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a Prefeitura a liberar o retorno das aulas presenciais das escolas particulares a partir desta quinta-feira. Ainda não há data para o retorno dos colégios públicos. Algumas unidades da rede particular voltaram a abrir no dia 3 de agosto, após decreto da Prefeitura que autorizava a volta na rede privada. No dia 6, no entanto, a Justiça havia suspendido o trecho do decreto que permitia a reabertura. Manaus retomou nesta quarta-feira as aulas presenciais para estudantes do ensino fundamental da rede estadual de ensino. A partir de agora, as aulas vão ocorrer no formato híbrido, presencial e online. O Amazonas foi o primeiro estado a reabrir escolas da capital em meio à pandemia. Em julho, cerca de 60 mil estudantes da rede privada voltaram às escolas e cerca de 110 mil alunos do ensino médio da rede estadual retornaram em 10 de agosto. As atividades da rede municipal na capital e no interior seguem suspensas. O Instituto Butantan de São Paulo assinou nesta quarta-feira o contrato com o laboratório chinês Sinovac, que prevê o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. A parceria contempla também a transferência de tecnologia da vacina, que será produzida no Butantan. As 46 milhões de doses já estarão disponíveis no Brasil até dezembro. Os estudos clínicos da fase 3 da Coronavac no Brasil devem contar com um total de 13 mil voluntários. Porto Alegre e Pelotas estão entre os locais que integram os testes.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.